A maioria de nós, nós como um todo, né, deveríamos pensar, né, o que a vida ela está querendo ensinar para cada um de nós? O que a gente tem que aprender? O que a gente tem que aprender dentro de uma família? Né, o que a gente tem que aprender dentro de uma sociedade com relacionamentos? E se nós formos um pouco fundo nisso tudo, nós vamos ver que verdadeiramente a vida, ela tem um significado. Ela tem, digamos assim, um princípio dentro de um conjunto que é muito grande, porque nós somos eternos. Só que muitos de nós ainda, mesmo estando na escola, né, da vida, na escola da família, na escola da sociedade, na escola da humanidade, nós não estamos aprendendo. Mesmo com essas lições difíceis que estão ali fora, né, de todos os lados, a ignorância, a mentira, as pedras, a natureza, o que nós estamos aprendendo? O que eu estou colocando para dentro de mim que eu vou segurar para mim, que eu vou carregar para mim? Porque vejam bem, resumindo todas as coisas, né? Qual o maior mandamento da lei? Mas resumindo todas as coisas, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade e o que é salvação? Caridade é fazer o bem, né? Pensar no outro. Não é dar o que te sobra, isso aí é doação. Dar roupa velha, sapato velho, coisa velha, isso aí é doação. Não é caridade. Caridade é tu te esquecer e tu pensar no outro. Isso é caridade. Então, fora da caridade, não há salvação. Então, o que é a salvação? Se nós vamos morrer todo mundo, quem me garante que eu vou me salvar? Quem de nós se garante que vai se salvar? E aí, como é que tu te salva? Pela caridade. Pela caridade. É que nós ainda, como humanidade, e nós ainda como pessoas, a gente ainda está no primeiro livro da escola. Então a gente não aprendeu muito, né? E como nós estamos, né, no primeiro livro, a gente só enxerga a merenda, o recreio, o nosso umbigo. A gente só enxerga os nossos interesses. A gente não enxerga que o colégio como um todo, a vida como um todo, a obra como um todo, é muito grande. É uma coisa grandiosa. Grandiosa. Se Deus precisa de uma mãe para cuidar de um filho, será que Ele não precisa de outras almas para cuidar do bom andamento de toda a obra? Claro que sim. Claro que sim. Aqueles que estão acordados, eles trabalham para o Senhor, em todos os níveis. Dentro de uma casa espírita, num trabalho de desobsessão, trabalham mentores, trabalham guias, trabalham trabalhadores, nós, trabalham elementais, trabalham os outros, todos, cada um fazendo a função dele. Cada um fazendo a função dele. E são todos irmãos, que nem nós, todo irmão. Só que cada um fazendo a sua função. E cada um, né, se doando pela caridade, vivendo pelo bem que faz. Então, às vezes, né, a gente pensa, tá, mas a caridade. E aí, então, a gente já falou um monte de vezes, e eu vou ler, porque eu sei, ela decora, e às vezes, quando eu conto ela, vocês acham que é da minha cabeça, mas não é da minha cabeça. Isso aqui está no Evangelho de Jesus. E aí eu vou ler para vocês, para nós, para que quando tocar as trombetas, né? Tocar as trombetas. A vida é uma coisa dinâmica, Deus é dos vivos e não de mortos, né? E todos vivem para Deus. Então não existe morte. Não existe essa coisa. Toda essa galera que partiu antes de nós estão onde? Os que se submetem ao Senhor, os mansos, trabalham. Os outros cuidam do seu umbigo, das suas coisas. Por isso que eles ficam nas nossas costas muitas vezes. Porque eles não têm o que fazer, né? Então quer dizer, porque se realmente eles se entendessem, se eles tivessem compreendido o significado da vida, eles estariam trabalhando. E às vezes, como eles não entenderam, porque fora da caridade não é salvação, passaram uma vida inteira pensando em si, passaram uma vida inteira trabalhando as suas coisas, e aí o que acontece? Morreu. Só que morreu, tu perde tudo. E se aqui tu não conseguia dar a volta, como é que tu vai dar a volta do lado de lá, se tu não tem nada? Então fica bem mais difícil. E por isso que às vezes, como ele não consegue andar sozinho, porque ele não aprendeu, porque ele não fez, porque ele não tem conexão, porque ele não tem força, o que vai acontecer? Ele vai ficar na escuridão, ele vai ficar sofrendo, ele vai ficar precisando dos outros, sugando energia, álcool, de tudo que tu imaginar. Por quê? Porque ele não se libertou, ele não evoluiu, ele não aprendeu. Ele não aprendeu. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão dos ladrões. Eu gosto de ler porque aqui é Jesus que está falando. Que o despojaram. Despojaram e tinha tudo. Cobriram-no de bastonada e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou de lado. Um levita, os levitas eram um povo muito inteligente, conhecedor da lei mosaica, dos 10 mandamentos. Então eles eram severos, rigorosos, conhecedores da lei, né? Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, olhou, passou ainda pelo outro lado. Mas um samaritano, e os samaritanos no tempo de Jesus eram um povo tranquilo, né? Um povo humilde, um povo ignorante, um pouco ignorante, digamos assim, não conhecedor da lei. Mas um samaritano que viajava, chegando ao local onde estava este homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Foi tocado de compaixão por ele. Ou seja, ele não pensou nele, ele pensou no outro. Aproximou-se, pois, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso, quando ele voltava da viagem dele. E aí Jesus pede: qual dos três, para as pessoas que estavam assistindo Jesus, parece-vos ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Aí o doutor da lei respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E aí Jesus responde: ide também vós e fazei o mesmo. Se tem uma coisa que nós vamos ter que aprender, cada um individualmente, porque a doutrina espírita não é religião, é uma ciência. Foram os espíritos que vieram e disseram: façam assim. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou faz aquilo que eu digo, ou vocês vão ficar perambulando, né? Agora, a verdadeira vida, a vida eterna, né, só vai encontrar a partir do quê? A partir do exercício da caridade. E se há alguma coisa que nós temos que aprender, é pensar nos outros. Eu vou dar um exemplo simples. Um exemplo. Tinha um cara que ia na casa do outro. Na casa ou no estabelecimento. E aí ele ia lá, né? Tomava chimarrão com o cara, ficavam ali conversando. De quando em quando, né, ele pedia, se aquele cara que tinha casa aí, ele tinha jornal, pedia jornal para ele levar lá para os cachorrinhos dele e tal. Isso era uma coisa meio frequente. E muitas vezes, quando esse cara chegava lá, né, o dono da casa, o dono do estabelecimento, fazia um chimarrão no vinho para ele e tal. E aí ficava ali conversando, como amigos, né? Depois de muitos anos, a pergunta: alguma vez ele levou 1 quilo de erva para o cara? Nunca. Alguma vez ele agradeceu aquele jornal que o cara dava para ele? Nunca. Nunca. E a pergunta, por que ele não faz isso? Por que ele não fazia isso? Nós nos preocupamos com o outro. Pô, se tu vai lá, tu toma o chimarrão do cara, tu acha que a erva do chimarrão cai do céu? Digamos que não. Mas tudo bem, tu é amigo do cara. Mas porra, tu vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, nunca leva nada. Só leva embora. Só leva embora. A maioria de nós é assim. A maioria de nós não pensa no outro. Né? Eu vou lá na casa de tal pessoa, vou fazer um agrado para ela. Né? Tem as laranjas lá tudo no chão apodrecendo. Pega as laranjinhas que ela adora. Leva, que ela gosta de fazer o suco. Leva as laranjas para ela. Pensa no outro. Porque enquanto nós não aprender a fazer isso aqui, que é a caridade, a doação, tu não vai para o lado de lá. Tu não vai conseguir te libertar. Por quê? Porque para te pegar de cima, tu tem que botar aqui embaixo. E quando nós estamos do lado de lá, tu não tem mais um corpo físico. Ou tem algum espírito que tem corpo físico? Não tem nenhum. Morreu, está tudo encaixotado lá no cemitério. E nenhum voltou. Tu não tem mais corpo físico. E aí quando tu não tem corpo físico, como é que tu vai te virar? Como é que tu vai buscar energia? Se tu não aprendeu? Se tu sempre fazia assim? Tu não tem mais? Assim. Tu tem que fazer assim. Mas se em vida tu fez assim, em vida, aqui encarnado, quando tu desencarna, tu continua. Aí o que que acontece? Quando tu vai servir, mesmo do lado de lá, tu está buscando na fonte. Por isso que Jesus dizia, eu sou a fonte da água viva, aquele que tiver sede vem beber em mim. Porque Deus é um Deus de abundância. Porque Deus é um Deus de amor. E Ele estende tudo sobre cada um de nós. É que nós ainda não aprendemos como fazer. E o como fazer é fora da caridade, não há salvação. Se nós não aprendermos a pensar antes no outro, depois em nós, vai ser difícil. Vai ser difícil. Muito difícil. No lado de lá, né? Aqui tudo bem, aqui tudo dá um jeitinho. Mas no lado de lá vai ser difícil. Olha o que diz o livro depois. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, as duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho para a felicidade eterna. Eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei os outros que gostaria que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Se quiseres ser perdoados, fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Quem de nós faz isso? E aí nós achamos ainda que estamos garantidos. Mas por que a gente acha que nós estamos garantidos? Porque a gente olha para aqueles que são piores do que nós, muitas vezes. A gente diz, bah, mas tu vê aquele cara, aquele outro, em vez de ajudar, eles são eles. Tu está no teu, tu tá no colégio. Quem vai levar a matéria dentro de ti é tu pelo teu aprendizado. Se tu ficou 1 ano naquele colégio, uma vida encarnado e não aprendeu nada, tu não vai levar nada. Agora, se tu te dedicou e tu colocou em prática, aprendeu a te preocupar com o outro, isso é muito importante, porque o padre não tinha obrigação de atender o cara. O padre, ele jurou, quando ele se formou, que ele ia atender as pessoas. Aí ele viu o cara lá, não levava vantagem nenhuma, o que, que ele fez? Ó? Saiu riscado. O levita não tinha obrigação também, conhecedor da lei. Qual é a lei? Aquela que eu estou falando para vocês agora. Que tem que atender o teu irmão. O que, que ele fez? Ele atendeu? Vazou. Aí vai lá o samaritano. É assim que funciona. Ser tocado de compaixão é pensar antes no outro do que em ti. Porque quando tu dá, tu tem. Quando tu aprende a dar, tu tem. Agora, quando tu tira, tu não tem. Como é que tu vai dar se tu não tem? Não é?
E aí ele continua:
humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, ele mesmo deu exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais ainda do que recomendar a caridade. Coloca claramente, em termos explícitos, aberto, claro, primário, né, como condição absoluta da felicidade eterna. Condição absoluta da felicidade eterna. Então, quer dizer, vamos se preocupar um pouquinho mais, né, com o outro, aprender a se educar, porque a gente vem, né, de uma cultura e às vezes a gente tem que se educar. E como diz a, como é que diz o livro, né? Como diz o livro que nós estamos aprendendo, fora da caridade não há salvação.